Boa tarde. Agradeço imenso a vossa vinda a esta casa que é de todos nós. Muito obrigada. Portanto, é a doutora Anabela Veloso, bastonária da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, e o seu doutor Brás Duarte, primeiro presidente do Conselho Geral, também da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Pronto, estamos aqui no âmbito, portanto, da discussão e votação, portanto, estamos nas audições, no âmbito da discussão e votação da especialidade sobre as iniciativas de lobbying, nomeadamente o projeto de lei 46 do PSD, o projeto de lei 48 do PAN, o projeto de lei 86 da Iniciativa Liberal, o projeto de lei 110 do Chega, o projeto de lei 114 do PS e o projeto de lei 119 do CDS-PP. Assim sendo, vou dar aqui uma explicação prévia acerca dos tempos. Temos o requerente, portanto, que é o seu deputado do grupo parlamentar do PS, terá 5 minutos para iniciar. A senhora bastonária terá a intervenção inicial de 10 minutos. Os outros deputados têm 4, os grupos parlamentares e deputados únicos têm 2 minutos. E depois, no final, terá novamente 10 minutos. Assim sendo, vou dar a palavra ao senhor deputado Pedro Delgado Alves, na qualidade de requerente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também. Agradecemos muito a presença da Ordem e os contributos que nos pode dar. Nesta reta final desta matéria, como dizia há instantes, ela começou em 2016, fruto de sucessivas dissoluções e de desencontros entre maiorias, nunca foi possível aprová-la, mas tudo aponta no sentido em que estamos na iminência de o fazer. E isto tem levado a que os projetos confluam, e todos eles estão muito próximos, na esmagadora maioria das suas soluções. Há, contudo, 2 ou 3 aspectos em que ainda há alguma divergência, e um prende-se precisamente com a matéria do tratamento a dar às profissões de advogados e solicitadores. Sendo certo que, também, como já espelhámos na audiência anterior, o grupo parlamentar do PS, mesmo apesar de ter uma solução diferente no projeto de lei que apresentou, também tem evoluído no mesmo sentido. Ou seja, o fundamental é garantir instrumentos de transparência e ter instrumentos de transparência também claros e simples. E as soluções de regimes anteriores, ainda que possam querer preservar a pureza das profissões como elas eram, às vezes tem mais um reflexo sobre como elas eram do que como elas efetivamente hoje são e o tipo de interações que pode ocorrer. E, portanto, caminhamos num sentido de eventualmente admitir o desaparecimento do impedimento, desde que todos fiquem sujeitos a obrigações de registro e transparência similares. Portanto, a minha primeira pergunta é esta mesma, portanto, é a questão por excelência que nos importa perceber a opinião da Ordem, como compatibilizar estas realidades. Se acham que devia haver, como em alguns projetos consta, uma proibição de exercício da profissão com a possibilidade da prática de atividades de representação de interesses. Volto a dizer, posição que sustentámos no passado, mas da qual estamos até a evoluir no sentido de ser preferível dar ênfase, isso sim, à transparência e ao registro dos contactos. Uma segunda questão relativa à eventual zona de superposição que pode existir em alguns atos próprios com atividades de representação de interesses, sendo que isto é mais intenso nos advogados que nos solicitadores, mas mesmo nos solicitadores, em relação a alguns atos que são comuns, a questão também é similar. Depois, um segundo aspecto que não é só relevante para este nosso projeto, como aliás o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados disse no final, que tem a ver com a regulamentação das sociedades multidisciplinares e com o aparecimento das sociedades multidisciplinares, ou seja, como é que veriam a possibilidade de uma sociedade multidisciplinar que pudesse ter por objeto, em parte, a representação de interesses e, em parte, a advocacia ou a prática de atos da profissão de solicitador. E, finalmente, saber, de forma talvez esta um bocadinho mais pragmática, se, seja qual for o caminho que nós adotemos aqui na Assembleia, se vem necessidade de mexer no estatuto, no vosso estatuto, sobre essa matéria. Diríamos que se não houver introdução de uma nova incompatibilidade, provavelmente não, mas no decurso do debate suscitaram-se algumas questões interessantes sobre as competências disciplinares e sancionatórias que as ordens têm, e no fundo, quando alguém investido da sua qualidade de solicitador ou de advogado estiver a fazer representação de interesses e, eventualmente, nesse domínio, praticar atos irregulares ou que não seja conforme a um quadro legal ou às exigências da profissão, sobre se deve ou não estar sujeito à responsabilidade disciplinar. Parece-nos que sim, mas já agora deixávamos esta nota. Portanto, telegraficamente são estes os temas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora dava então a palavra à intervenção da senhora bastonária Anabela Veloso. Obrigada. Peço desculpa. Então, boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Agradecer primeiro que tudo o convite à senhora Presidente por nos ter endereçado este convite e por também ter a oportunidade de podermos ser ouvidos pela primeira vez nesta matéria. Sabemos que a Ordem dos Advogados já tinha sido ouvida noutros momentos. Nós somos a primeira, portanto esperamos também dar o nosso contributo, humilde contributo, a todos. Esta é uma matéria delicada e efetivamente é com um elevado sentido institucional que aderimos e aceitamos o convite, porque estamos conscientes da centralidade deste trabalho legislativo para a qualidade da nossa democracia, para a confiança dos cidadãos nas instituições e para a integridade dos processos de decisão pública. A discussão em causa é abrangente, só fazendo um enquadramento, envolvendo 6 projetos de lei apresentados por diferentes grupos parlamentares. Temos o PSD, o PAN, Iniciativa Liberal, Chega, Partido Socialista, CDS-PP, sem qualquer ordem específica, que apesar de distintas formulações têm convergido num objetivo comum. E esse objetivo tem sido dotar Portugal de um regime moderno, claro, e eficaz de transparência e de representação de interesses. Isto incluindo um registro público obrigatório e um mecanismo de pegada de legislativa. A OSAI considera extremamente positivo que exista hoje no Parlamento uma base alargada de consenso sobre a necessidade de finalmente avançarmos com esta reforma. Efetivamente, este é um debate que acompanha o país desde 2016 e que houve já vários avanços, vários recuos, incluindo o decreto aprovado em 2019, que não obstante o esforço legislativo então realizado, acabou por não ser promulgado. Desde então também houve alguns organismos internacionais, como o GRECO, o OCDE, o Conselho da Europa, que têm reiterado a necessidade de Portugal reforçar a sua arquitetura de integridade pública. E o relatório mais recente do GRECO, de julho de 2025, volta a sublinhar este ponto particular insistência. Do ponto de vista da Ordem, efetivamente há 3 razões fundamentais que justificam e tornam urgente esta iniciativa. Primeiro, porque a atividade de influência política existe e é legítima e faz parte do normal do funcionamento de uma democracia pluralista. Porém, sem regras claras, deixa espaço as zonas opacas ou as zonas cinzentas, como tão bem tem vindo a ser falado, que fragilizam a confiança pública. Segundo, porque a transparência deve ser reforçada de forma equilibrada, garantindo que todas as entidades, sejam empresas, organizações da sociedade civil, consultoras, as associações profissionais ou grupos de cidadãos, têm igualdade de acesso aos decisores públicos. E terceiro, porque importa assegurar que este novo regime não cria distorções nem produz efeitos adversos sobre atividades profissionais que já se regem por normas próprias, nomeadamente a questão do sigilo profissional e as competências exclusivas legalmente atribuídas. E aqui é neste ponto que a ordem dos solicitadores e dos agentes de execução quer deixar alguns contributos que consideramos essenciais para a construção de um regime juridicamente robusto. Em primeiro lugar, é indispensável que o legislador clarifique de forma inequívoca o que constitui e o que não constitui a atividade de lobbying. O patrocínio jurídico, o patrocínio judiciário, seja nos tribunais, perante a administração pública, não é nem pode ser confundido com lobbying. E temos alguns exemplos. Este está sujeito a regras próprias, a deveres funcionais e a escrutínio disciplinar específico. E o mesmo vale também para o exercício de funções públicas delegadas, como sucede no caso dos agentes de execução. No entanto, não podemos ignorar, nem queremos ignorar, queremos sublinhar com a transparência que existem situações em que os profissionais jurídicos podem, no âmbito dos serviços de consultoria ou de assessoria estratégica, realizar atividades que se enquadram objetivamente nos critérios da representação de interesses. E nesses casos devem estar dentro do âmbito da lei, não pode haver as portas do lado ou as portas laterais, melhor dito, nem exceções demasiado amplas que permitam contornar o espírito da legislação apenas requalificando a atividade com um parecer jurídico. E temos que ser claros e francos aqui, a OSAI não quer reivindicar exceções, quer reivindicar apenas uma delimitação justa que impeça tanto as fugas ao regime como a imposição de deveres incompatíveis com funções públicas delegadas e com a proteção do sigilo. E é igualmente fundamental assegurar que a legislação protege o sigilo profissional. A Ordem reconhece que os projetos de lei mais recentes já contemplam alguns mecanismos de salvaguarda, e nomeadamente derrogações temporárias para situações em que exista o sigilo profissional ou a imposição legal de confidencialidade. Consideramos esta via adequada, desde que acompanhada de mecanismos operacionais claros que evitem que o sigilo seja utilizado como um pretexto para fugir ao dever da transparência. Gostaria de sublinhar que o sigilo profissional não é um privilégio da profissão, é sim uma garantia dos cidadãos. É um instrumento de proteção do acesso ao direito e da confiança na justiça. A transparência pode e deve ser reforçada, mas nunca à custa de direitos fundamentais que os amparam. Sublinhamos também que as ordens profissionais, assim como outros sindicatos, associações empresariais representativas, outras entidades com funções institucionais ou constitucionalmente reconhecidas, não devem ser tratadas como agentes de lobbying ou atores privados de lobbying. As ordens são, por natureza, parte integrante do processo legislativo, com funções consultivas e de participação pública. Nós não representamos interesses particulares ou económicos, nós representamos profissões investidas em funções públicas, cuja regulação e intervenção legislativa estão legalmente previstas. E o seu contributo não se esgota em representar interesses. Envolve a defesa da legalidade, a preservação de funções públicas delegadas e a proteção do interesse geral no exercício das profissões. E, sendo mais positivos e construtivos possíveis, a OSAI deseja ainda apresentar duas contribuições para um futuro regime, que é um primeiro, a criação de um registro nacional unificado de transparência, evitando múltiplos sistemas dispersos na Assembleia, no Governo e noutras entidades, desde que garanta a interoperabilidade, e isso vai evitar também custos administrativos e desnecessários e tornando-se sempre mais transparente. Segundo, a necessidade de evoluirmos para formas de transparência que correspondam ao mundo real, e hoje grande parte da influência ocorre por via digital, incluindo os modelos de inteligência artificial generativa. Por essa razão, propomos que o regime considere desde já elementos como a pegada algorítmica e mecanismos de rastreabilidade de conteúdos produzidos por inteligência artificial utilizados no processo de influência pública. Sabemos que já não dá para reverter, isto é a realidade de hoje. Isto permitirá que Portugal não apenas acompanhe, mas lidere padrões inovadores e de integridade democrática. Santíssimas Senhoras e Senhores Deputados, o objetivo da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução é contribuir para que esta legislação seja equilibrada, moderna, aplicável e constitucionalmente sólida. Nós estamos plenamente disponíveis para colaborar, sempre que entendam útil e se pudermos ajudar na redação do texto final. Acreditamos que a transparência e sigilo não são valores opostos. Servem ambos a mesma finalidade, proteger a confiança dos cidadãos na justiça e nas instituições democráticas. Acrescentar, de forma muito resumida, a opinião da Ordem concreta é que sim, deve haver lobbying, mas sim, deve ser regulado. Em que termos devemos definir bem a linha vermelha, as linhas verdes e as linhas vermelhas. A questão dos atos próprios, que bem questionou o Sr. Deputado, era um tema que eu acho que não era o adequado para aqui, mas já que o puxou, acho que sim, tem que ser bem definido, porque senão temos aqui a questão dos atos próprios, a procuradoria ilícita e mais uma série de coisas que estão envolvidas e que arrasta, por sinal, as sociedades multidisciplinares e que neste momento têm uma regulamentação própria. E que isso há outra por si que muitos solicitadores e também muitos advogados com este novo regime não têm as suas sociedades registadas nas ordens porque existem as tais zonas cinzentas e não o temos conseguido, ou seja, como não há obrigatoriedade, não conseguimos acompanhar tudo. Portanto, é muito importante as tais linhas verdes e vermelhas. Alterar o estatuto. Sim, é uma necessidade, não só quanto a isto, mas quanto a muitas outras coisas. Também não é o sítio, mas fica o repto. Mas quanto a isto, dizer que, na minha opinião, e ressalvar aqui a minha opinião porque não tenho o aval do Conselho-Geral para dizê-lo, e acho que é importante, mas eu diria que estamos perante impedimento e não incompatibilidade e que terá que ser revisto e moldado, porque quando também temos os regulamentos, temos o estatuto, temos um regulamento disciplinar que neste momento estamos a trabalhar dentro de casa e tudo isso tem que ser considerado. E acho que os advogados, os solicitadores, os agentes de execução têm que estar nesta matéria em sintonia, bem como todas as outras atividades que podem aqui estar sujeitas a este regime. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Bastonária. Então, passaria a palavra então ao Sr. Deputado Francisco Martins, do Grupo Parlamentar do PSD.
Isto está de feriado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Um cumprimento muito especial à Sra. Bastonária e ao Dr. Brás Duarte. Antes de mais, agradecer naturalmente esta intervenção inicial que, de certo modo, representa aquilo que é uma ideia global daquilo que é, de facto, um conjunto de iniciativas que esta Assembleia da República, por intermédio dos seus partidos, avançou. Esperemos que desta vez, e vamos com certeza chegar ao fim, as questões são recorrentes. Eu, antes disso, ainda quero, naturalmente, apresentar aqui um cumprimento muito especial à Sra. Bastonária e o gosto e o prazer de a rever, até pela circunstância de ter tido o prazer de estar no painel de abertura do Congresso dos solicitadores e agentes de execução em Évora há uns meses atrás, e portanto com todo o gosto lá estive e portanto a revejo ao mesmo tempo também ao Dr. Brás Duarte. As questões são muito semelhantes, são muito comuns, assentam-me fundamentalmente naquilo que é a delimitação, como de resto o disse, para além das questões que já foram aqui suscitadas, que é o papel realmente que o solicitador, neste caso, na esteira daquilo que faz o advogado também, que é o seu patrocínio, a intervenção enquanto patrocínio, e patrocínio judiciário, que também tem as suas competências, e aquilo que é, no dia-a-dia, uma intervenção que, eu diria, extrajudicial, naquilo que, efetivamente, é todo um conjunto de tarefas que, próprias e típicas da atividade, que, aqui ou ali, se podem confundir. É questão de fronteira, é aquilo que efetivamente demarca uma das outras coisas. E aqui realmente entrarmos naquilo que pode ser a esfera própria e típica do regime do lobbying e quem o faz. Onde é que isto realmente ganha relevo? Ganha relevo quando realmente estamos confrontados com a exigência que o lobbying tem no sentido do registro, do registro da atividade de quem o faz e, paralelamente, aquilo que um solicitador também deverá fazer, sendo certo que também ele próprio tem, como é óbvio, é um direito, o tal sigilo e o dever de sigilo. E isso, já aqui debatemos bastante, como é que, efetivamente, sem pôr em causa aquilo que é o dever de registro, que tem que ser feito, inevitavelmente, podemos como que fazer sem que isso belisque, naturalmente, com aquilo que é a violação do dever de sigilo. É uma questão que gostaria de perguntar, sem prejuízo da senhora bastonária, de certo modo ter dito que isso tem que ser respeitado, é o óbvio, é um direito próprio que não pode em circunstância alguma ser violado em termos do sigilo, mas uma opinião que a própria Ordem tem como sugestão, como aquilo que o legislador pode consagrar no texto da lei em ordem a criar obrigações, mas elas terem como limite o nunca entrar na esfera jurídica daquilo que é o dever de sigilo. O Sr. Bastonário falou também na parte final, é um tema que nos preocupa a todos, até pelo, porventura, pela lacuna que existe na lei, que é o regime jurídico das empresas multidisciplinares. É evidente que é uma novidade, há uns meses atrás isso ganhou cada vez mais relevo, cada vez há mais. Há os cuidados e os alertas que aqui frisou e que temos que ter. Pedir também que sublinhasse um pouco mais aquilo que na ótica da Ordem e por conseguinte o papel dos solicitadores são as preocupações maiores quanto àquilo que deve ser a consagração no texto da lei dessa parte. Registar, e nós registámos também, é uma preocupação. Como sancionar todos aqueles que realmente violam estes deveres e, neste particular, aquilo que é a visão da Ordem dos Solicitadores relativamente ao seu estatuto, relativamente àqueles que, porventura, possam violar sem prejuízo daquilo que a própria lei, no que concerne, porventura, em termos de matéria de natureza até penal, pode vir a consagrar também. E muito obrigado mais uma vez.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Vanessa Barata, do Grupo Parlamentar Chega.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Ordem e os demais deputados. A audição hoje daqui da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução é pertinente no sentido de esta entidade representar profissionais com funções que sabemos que são relevantes e que são sujeitas a regimes próprios, e tanto a nível deontológico como do ponto de vista do sigilo e do conflito de interesses. E, como sabemos, a regulamentação do lobbying pode incluir impedimentos ou restrições no âmbito do exercício, tanto da advocacia como da solicitadoria, na representação de interesses, e, começando por aí, precisamente, pergunto qual é a avaliação que a OSAE faz quanto à legalidade e à razoabilidade de eventuais impedimentos legais para solicitadores e agentes de execução. Isto é, se concordam com a ideia de que os solicitadores e agentes de execução possam estar impedidos da representação de interesses, ou se, por outro lado, consideram que é possível, no cumprimento, obviamente, dos escrupulosos deveres a que os solicitadores estão sujeitos, à representação de interesses. Uma outra pergunta relativamente a um eventual código de conduta que as várias propostas dos diversos partidos abordam, tanto da perspectiva de elencar apenas princípios gerais, como do ponto de vista, também há propostas nesse sentido, da criação de um verdadeiro código de conduta a que os lobistas adiram. Eu pergunto se a OSAE considera que um código de conduta único pode colidir com códigos profissionais deontológicos já existentes, de alguma forma, nomeadamente no que respeita, mais uma vez, a deveres deontológicos e de sigilo profissional, ou se, por outro lado, este modelo plural de elencar os princípios seria mais compatível e até, digamos assim, mais harmónico com o exercício da atividade profissional. E depois queria também deixar uma última pergunta sobre o eventual regime sancionatório a este nível. Se consideram que é importante que sejam legislados, numa ótica penal ou controle nacional, normas de modo a materializar na lei as consequências do não cumprimento das regras que iremos introduzir na prática do lobby. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito as questões que já tinha colocado. Eram as iniciais, agradeço muito os esclarecimentos, entretanto, prestados. Muito obrigado.
Obrigada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Bastonária e o Sr. Vice-Presidente. De uma forma muito sucinta, porque acho que na intervenção inicial já tocou também em muitos pontos. Sobretudo, o que nos importa perceber é como é que, no fundo, vêem qual a fronteira entre estas duas atividades, no fundo, entre a atividade dos solicitadores e agentes de execução e a atividade dos lobistas, das pessoas que fazem esta representação de interesses. Que zonas cinzentas é que podem existir entre estas duas atividades e onde é que se deve traçar a linha? Também relativamente às obrigações de transparência, qual é que é, no fundo, a posição sobre quais é que são as informações que devem ser tornadas públicas, e acho que isso também é importante e relevante percebermos. E, por fim, também, qual é que é o papel que a OSAI pode ter, aqui também semelhante a uma questão que coloquei anteriormente à Ordem dos Advogados, que papel é que a OSAI pode ter junto dos solicitadores e agentes de execução, nomeadamente em matéria de formação, de até disciplinar, que papel é que também entendem e como é que vêem essa posição da Ordem nestes regimes jurídicos que está a ser criado e que vai no fundo depois também precisar de colaboração das ordens profissionais nestas circunstâncias em que possam existir, no fundo, algumas sobreposições. E penso que... sim, também reforçar a questão que também foi colocada, no fundo, também a questão da articulação entre, por um lado, as obrigações de transparência que este regime cria e obrigações de sigilo profissional que os profissionais têm. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra então à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Bastonária e o Sr. Vice-Presidente. Daquilo que ressalta da intervenção, parece-nos que efetivamente concordam com a existência de um registro nacional unificado que permite esta interoperabilidade. Seria importante perceber porque o PAN defende que não deve ser a Assembleia da República a ter esse mesmo registro, mas sim uma entidade independente, até por respeito ao princípio da separação de poderes. Depois, por outro lado, mesmo em matéria de pegada digital, parece-nos que, seja salvaguardando o dever de sigilo, seja efetivamente garantindo esta pegada, essa entidade, sim, de forma independente, poderá então garantir todas essas dimensões, através de uma própria regulamentação e dos mecanismos prévios que possam ser até necessários para o levantamento do sigilo, algo que é transversal às várias profissões, que poderá estar garantido, como é evidente, os deveres deontológicos que os diferentes profissionais possam enfrentar nesta matéria. Mas gostaríamos ainda de perguntar, e não querendo também repetir as demais perguntas que já aqui foram feitas, há quem de facto defenda, ao contrário do PAN, porque temos várias propostas aqui em cima da mesa, que estar a regulamentar o lobbying seria estarmos, de alguma forma, a despenalizar aquilo que possa ser o tráfico de influências. Nós não acompanhamos esta visão, achamos que não é necessária uma revisão do Código Penal. Gostaríamos de perceber como é que a Ordem também olha para estas as diferentes soluções legislativas. Da nossa parte, estamos disponíveis, evidentemente, para os contributos que entenderem por convenientes nesta matéria, e desde já agradecemos mais uma vez a presença e os esclarecimentos que até aqui prestaram.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, pedi desculpa por só agora chegar, mas tenho andado de comissão em comissão a cumprir, enfim, os compromissos que assumimos nas várias comissões e os votos que apresentámos, e por isso pedi desculpa por este meu atraso. Não pude assistir à intervenção inicial. Apenas dizer que o CDS apresenta nesta discussão um projeto próprio de regulamentação da atividade de lobby. Fomos, aliás, o primeiro partido a fazê-lo nesta Câmara. O nosso primeiro projeto para regular esta atividade data de 2016, por isso, antes de qualquer outro partido político, nós entendemos que era importante regulamentar esta atividade. Entendemos que é um passo decisivo em termos de reforçarmos a transparência no exercício desta atividade. Acompanhamos nessa matéria muitos países da União Europeia que já têm esta atividade regulamentada e para nós é absolutamente decisivo que haja maior transparência e que o relacionamento entre o poder político e interesses privados possa estar devidamente registado, documentado, publicitado, de forma a evitar-se situações que, enfim, que são de evitar. Relativamente a esta matéria, gostava de lhe fazer, enfim, duas perguntas essencialmente. Em primeiro lugar, se para a Ordem dos Solicitadores faz sentido, de facto, a regulamentação desta atividade e se, nesse sentido, consideram que os solicitadores também devem poder exercer a atividade de lobby e, neste caso, estarem sujeitos a registro. E esta pergunta envolve, evidentemente, a necessidade, se a resposta for positiva, a necessidade de conciliar a prática da atividade de solicitadoria com a prática de lobby e designadamente com o registro dos atos e o registro dos players nessa mesma atividade. E a segunda pergunta que lhe gostava de fazer é se entender que há de facto aqui a necessidade de separar as duas atividades e de separar, por um lado, a solicitadoria da atividade profissional de lobbying, se não considera que poderemos estar a criar uma situação de desigualdade, uma situação de alguma forma de discriminação entre estas duas atividades, sujeitando uma atividade a um conjunto de obrigações e de restrições que não seria aplicada à outra atividade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agradecendo as intervenções de todos os senhores deputados, passo a palavra à Sra. Bastonária, à Sra. Doutora Anabela Veloso, para a sua intervenção final.
Nós vamos aqui dividir as perguntas, está bem? Então, vou dar a palavra para, primeiro lugar, ao Sr. Vice-Presidente, depois eu finalizarei.
Boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados, e muito obrigado pelo convite, que muito nos honra. A atividade de solicitador e de agente de execução está devidamente regulamentada e temos aqui uma experiência que pode ser colhida para o tema que está aqui em discussão. Nós temos duas especialidades, os solicitadores e os agentes de execução, que estão devidamente enquadrados no nosso estatuto, e temos o regime das incompatibilidades e dos impedimentos. E temos também um regime sancionatório. Temos os solicitadores que são se aplicam um regime de autorregulação, portanto é a própria Ordem dos Solicitadores que fiscaliza e que dirime qualquer conflito que haja entre o seu cliente ou entre colegas, e temos os agentes de execução cuja o poder disciplinar está concedido a uma entidade externa, que é a CAJ. E, portanto, tem corrido bem, acho que era uma experiência que podíamos ter. Tanto uma atividade como outra estão, sabemos quem são os solicitadores, sabemos quem são os agentes de execução, o mesmo se poderia passar neste registro que estamos aqui a discutir. Portanto, as perguntas que se foram colocadas, de um modo geral, todas elas têm o seu assento em termos comparativos com o Estatuto da Ordem dos Solicitadores. O Ordem dos Solicitadores tem dado caminhos bastante, enfim, sinais de confiança no mercado. Estou-me a recordar, por exemplo, é a única ordem em que temos limitações no exercício da atividade profissional, por exemplo, de quem seja condenado ou declarado insolvente. Eu não conheço qualquer outra ordem que isso se verifique e, portanto, nós temos um regime nosso que é, de facto, o modelo que deveria ser bastante atendido para o escrutínio da parte desta Câmara, poder, enfim, ter aqui alguns exemplos que já poderão facilitar o trabalho. Eu não vejo, nós não vemos, pelo menos a minha opinião pessoal, nenhum inconveniente em que os solicitadores estejam inscritos, estejam registados, com um regime bastante claro, com as balizas bastante definidas, à semelhança, repito, do que existe com os agentes de execução. Quanto ao sigilo, os solicitadores têm um regime de sigilo muito próprio e os agentes de execução têm outro regime de sigilo também bastante diferenciado. Também aqui podemos copiar aquilo que já temos feito, que esta Assembleia já fez. Portanto, no essencial, penso que estão genericamente as perguntas que foram colocadas na parte que me toca mais ou menos esclarecidas. E faço mais uma vez o apelo à análise do nosso estatuto, que eu acho que é bastante claro quanto a esta matéria, estas duas matérias. Ou seja, repito, com duas atividades diferentes, com regimes sancionatórios diferentes, com regulamentação diferente. E tem funcionado muito bem. Muito obrigado.
Muito obrigada. Aqui a questão, foram várias as questões, vou tentar não me esquecer de nenhuma, assim de uma forma muito generalizada. Efetivamente, o Sr. Deputado referiu que a regra do trabalho do solicitador é o extrajudicial. E bem, embora muitos solicitadores, muitos colegas solicitadores pratiquem o mandato, exerçam o patrocínio, a regra, o grosso, será o extrajudicial, mas mais que nunca, no contexto do patrocínio, tem o seu dever de sigilo, mas também no extrajudicial continua a ter o dever de sigilo e muitos têm sido os pedidos que passam pela ordem de sua dispensa. Mas com isso devemos ter alguns cuidados. Portanto, já há o cuidado do colega fazer o devido pedido de dispensa quando tem que prestar declarações em sede de audiência. Portanto, já é um exemplo que já não é uma novidade. A questão do como é que se faz sem que se belisque o dever do sigilo. E eu acho que é mesmo através dessa ferramenta, o tal registro único. E a questão das sociedades multidisciplinares. Efetivamente, temos algumas preocupações, aqui as sociedades multidisciplinares não surgem só com as sociedades civis, umas estão a par da outra. As sociedades civis, neste momento, não são atualizadas, o seu registro junto das ordens. E anteriormente, isso era um registro obrigatório. E é aí que entramos em rota de colisão, porque as sociedades multidisciplinares, neste momento, têm que ser efetivamente registadas nas ordens para iniciar as suas funções. Mas também temos visto por aí muitas sociedades já iniciarem as suas funções sem passarem cartão às ordens, vamos assim dizer. E isto efetivamente é uma matéria que preocupa ambas as ordens, eu falo aqui mais pelas ordens do âmbito jurídico, que temos conversado sobre isso, mas também muitas outras ordens profissionais estão aqui visadas neste assunto. E nós temos já nestas situações, nós temos que ter o cuidado nas sociedades multidisciplinares das incompatibilidades e dos impedimentos, mas sobretudo as incompatibilidades. Sabemos que para os solicitadores, por exemplo, os solicitadores não podem constituir uma sociedade multidisciplinar com um contabilista certificado. É uma linha vermelha. Pronto. É estas linhas vermelhas concretas que devemos também ter neste regime. E relativamente às sanções, deve haver sanções. Se me pergunta qual, não lhe sei neste momento concretizar, mas entendo que devem ser proporcionais e com garantia. Deve existir. Agora temos que achar o equilíbrio. Relativamente aos códigos de conduta, será um código único, os códigos, os deveres deontológicos, o facto de aderir dos nossos colegas, nossos profissionais, terem um código de conduta, no caso de ser lobistas ou de aderirem a esta situação, a este regime, não poderão esquecer que também existe um código de conduta já estabelecido na profissão, da profissão que exercem. Portanto, esse deverá sempre ser a linha verde que devem seguir. Relativamente à questão das informações públicas, o existir em informações públicas também vamos ser mais transparentes para o cidadão. A justiça vai trabalhar mais depressa, se calhar, vamos trazer algumas informações que muitas das vezes não estão em sintonia. Ou haver só um registro unificado, a discutir quem é que deterá o registro desse esse tal registro unificado, se deve ser aqui, se deve ser as ordens, é uma matéria delicada. Eu só direi que deverá ser o mais isento e imparcial possível. Pronto. Relativamente à questão da formação, o papel disciplinar, o papel da ordem, a ordem não poderá deixar de exercer o seu papel formativo e o papel disciplinar. Isso faz parte também, não só faz parte da missão da ordem, como também faz parte da gênese dos nossos associados estarem sempre em constante formação. Essa tem sido uma nuance que nós temos visto nos nossos associados, o interesse, cada vez mais temos a adesão a formações, temos formações cheias, portanto, os próprios associados sentem noção, sentem a necessidade de ter essa mesma formação. A parte disciplinar, temos um Conselho Superior que tem exercido as suas funções, portanto, e os associados, os solicitadores, os agentes de execução têm também a outra parte, temos a CAAS, que é uma entidade independente, não obstante, o Conselho Superior continua a pronunciar-se sobre determinadas questões. E eu acho que numa fase posterior é, se calhar, importante é delinear aqui o sistema, o regime do lobbying para os solicitadores e para os agentes de execução. E eu acho que a questão que nos trouxe aqui é apenas quanto aos solicitadores. Parece-me. Se fosse possível depois esclarecer isso, acho que era importante. Era num todo, genericamente? Pronto, porque as funções são diferentes.
Diplomas prevêem como impedimento é para advogados e solicitadores.
Certo.
Deixa de fora as agências de execução.
Portanto, era isso que era importante que ficasse
claro.
Está
pensado nas profissões cujos atos próprios podem ter zonas de sobreposição mais cinzentas, porque nos agentes de execução, tentativamente, à partida é difícil que haja confusão entre não é impossível, porque, mas já bem, qualquer profissão pede reuniões, mas o critério não é pedir reuniões. Não é? Senão...
Pronto, porque a lei dos atos próprios também sofreu uma grande alteração e também neste momento os agentes de execução estão lá tipificados outro tipo de atos e por isso daí essa importância de definir bem as tais linhas vermelhas e verdes para percebermos até onde o próprio estatuto, sim, mas para não haver o tal vazio que permita depois nós... Acho que devemos pensar na legislação de forma, muitas das vezes, como é que eu hei de dizer isto sem melhor dito? Ou seja, muitas das vezes as coisas são feitas e depois cria-se a volta, dá-se a volta para chegar ao mesmo destino. E nós não pretendemos isto. Isso é importante daí ficar clarificado para não termos depois o... fica ali um vazio, mas se calhar ali ou por ali eu posso também fazê-lo. E daí é importante ficar mesmo definido até onde é que podemos ir. A questão do separar a questão da desigualdade, o senhor deputado falou agora por último, a desigualdade, a discriminação, nós não entendemos que isso deva acontecer, nós entendemos que efetivamente este regime deve abranger também os solicitadores. Mas lá está, com a tal definição clara do que é que pode e o que é que não pode. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Bastonária, Sr. Dr. Brás Duarte.
pela vossa presença. Todos nós tivemos muito gosto em recebê-los. Obrigado. E a casa está sempre aberta para vocês. Muito obrigada.
Obrigada a todos. Com licença.